que evidentemente acompanhamos. Mas repare, Sra. Deputada, são tantas as atrocidades que assistimos no nosso país, que sabemos bem, em relação aos animais que vão para além dos animais de companhia, porque não estão, de facto, protegidos, independentemente do fim a que se destinam, já deixamos aqui claro. Mas sabemos bem que não será suficiente. É preciso proteger, efetivamente, estes animais. E, portanto, faço-lhe duas questões. Na sua intervenção, deu boa nota da importância da educação, mas lembro que o PAN aqui trouxe uma proposta de recomendação que visava que no âmbito da Estratégia Nacional para a Cidadania a proteção animal e o tratamento digno dos animais passassem de caráter opcional para caráter obrigatório. A posição do PCP foi dúbia, afinal, como é que o PCP se posiciona nessa matéria? E pergunto-lhe também, vai ou não o PCP estar ao lado da proteção destes animais que continuam a ser vítimas de inúmeras atrocidades no nosso país, vai ou não o PCP acompanhar a proposta do PAN? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar PCP, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente às Senhoras Deputadas as questões colocadas e começava, se calhar, pelo fim. É no mínimo improvável e digamos que é até uma concepção retrógrada achar que por via penal se conseguem resolver questões que são muito mais complexas. Muito mais complexas. Porque senão as leis que o PAN já fez aprovar teriam tido resultados e, portanto, não estaríamos aqui a ter esta conversa. Nós estamos aqui a falar de um alargamento da abrangência, não estamos a falar propriamente da estratégia adotada. E a estratégia adotada pelo PAN, aparentemente, não falhou, como reconhecem, aliás. Mas estamos todos de acordo com a questão do enfoque na prevenção e estamos de acordo no enfoque na educação e numa outra visão da relação entre os seres humanos e os animais mais harmoniosa, então é preciso que haja medidas concretas. E a prevenção e a adequação dos meios faz com a aprovação de propostas. O PCP traz aqui uma proposta. Nós sabemos que existe sobrelotação nos centros de recolha oficial. Isso é evidente. Essa sobrelotação existe porque não existe controlo das populações de animais errantes. Esse controle não existe porque as campanhas de esterilização não são suficientes. E não são só os animais errantes que se reproduzem, são também as ninhadas que continuam a nascer de pessoas que infelizmente não têm condições para pagar a esterilização. Portanto, estas são prioridades. E nós podemos arranjar os subterfúgios que quisermos, as dúvidas que quisermos, mas enquanto não pensarmos e não formos coerentes com aquilo que dizemos, nós não vamos lá, porque se não começarmos desde já a reforçar os meios veterinários municipais, que são aqueles que garantem o acesso às famílias, aos idosos que não têm dinheiro para cuidar dos seus animais, enquanto não pusermos equipas na rua efetivamente a fazer campanhas de esterilização, enquanto o financiamento que é dado pelo Governo assegurar uma ínfima parte dos investimentos que são necessários fazer por parte dos municípios, enquanto se não se resolver...
Peço-lhe para concluir, Sra. Deputada.
Termino já, obrigada. Enquanto não se resolver estas questões de fundo, que são as questões sérias, que é preciso dar resposta, nós podemos fazer o conjunto de anúncios que fizermos, que não resolvemos o problema. E quanto ao Orçamento de Estado, realmente a pergunta dirijo a eu, porque é que o PS não quis o Orçamento e está mais preocupado com eleições.
Exatamente. Obrigado. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada não inscrita. Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A existência de normas gerais de proteção do bem-estar animal, assentes numa relação de coexistência harmónica com os seres humanos, reconhecendo os direitos dos animais ao bem-estar, é fundamental, assim como a sua proteção em situações de maus-tratos e tratamentos cruéis. Neste âmbito, os animais de companhia têm uma proteção jurídica distinta dos restantes animais, justificação essa que nos parece ultrapassada, na medida em que não vemos distinção entre deixar um cão ou um cavalo morrer à fome. A ação é a mesma, só muda a classificação que atribuímos ao animal agredido. Fará então sentido apenas proteger alguns? Tenho a certeza que não há um deputado ou deputada neste plenário que concorde com a agressão gratuita a um animal, independentemente do facto de se tratar de um animal de companhia ou de um animal de pecuária, por exemplo. Independentemente do uso ou da classificação do animal, este deve ter direito a viver uma vida livre de maus-tratos. Como tal, a proposta hoje em discussão vem alterar o Código Penal com o intuito de criminalizar a morte e maus-tratos injustificados de animais vertebrados, assim como o seu abandono, alargando a proteção penal que agora existe para os animais de companhia aos restantes animais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Parlamento aprovou, e bem, o fim do abate de animais errantes, mas, apesar dos numerosos e bem fundamentados avisos, não se preocupou em implementar alternativas viáveis, o que resultou naquilo que já se sabia que ia resultar, a sobrepopulação de animais errantes. Por isso, não teremos dúvidas a votar a favor da proposta do PCP, Campanha Nacional de Esterilização, porque vai diretamente à raiz do problema. Quanto às propostas do PAN, uma delas vamos opor vigorosamente, que é a extensão da tutela criminal aos animais vertebrados, uma lei muitíssimo mal construída. E quanto ao outro projeto, tem o mérito de reconhecer a figura do animal comunitário, uma distinção que faz, de facto, todo o sentido. No entanto, temos muitas dúvidas na regulação proposta, quer pela enorme carga burocrática que existe para se registar um animal comunitário, quer pela redução do prazo de reclamação dos animais não identificados recolhidos nos centros de recolha oficial. Não vamos obstaculizar essa proposta, mas, dado o extenso trabalho de especialidade que se exige, não nos parece possível terminar o processo legislativo antes da dissolução do Parlamento. Portanto, fica aqui o compromisso de voltar a este assunto na próxima legislatura, se o PAN assim o entender. Para terminar, e voltando à proposta do PCP, não posso deixar de fazer esta observação política. Quando se trata de saúde e bem-estar de animais, o PCP defende que, em complemento aos serviços prestados pelas entidades públicas, o Estado recorra a entidades privadas e sociais para que o serviço seja prestado nas melhores condições. Ou seja, o PCP defende para a saúde dos animais uma solução melhor do que a que defende para a saúde das pessoas, e isto ninguém percebe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Dora Brandão, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo, em nome do Partido Socialista, a proposta apresentada pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues para a apresentação de um projeto de lei em questão. Este projeto, e a minha intervenção vai neste contexto, propõe alterar os artigos 387, 388, 388-A do Código Penal, introduzindo a expressão vertebrado à frente da designação de animal, substituindo a que está em vigor, que é animal de companhia. Por outro lado, elimina, consequentemente, e revoga o artigo 389 do referido diploma legal. Esta proposta legislativa altera significativamente o bem jurídico a proteger, faz tábua rasa das exceções excluídas do conceito de crime na redação atual, nomeadamente a utilização de animais para fim de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como os factos relacionados com a utilização para fins de espetáculo comercial ou outros fins legalmente previstos, excepcionados neste artigo. Considerando que o Código Penal deve assentar nos valores fundamentais da comunidade, nas bolsas penais que espalham a hierarquia dos valores que subjazem à sociedade, no status quo, na consciência coletiva prevalecente, pois é aqui que reside a sua aceitação e legitimação, promovendo a paz social e não uma turbulência coletiva como esta proposta viria trazer. A minha pergunta, e deixo no ar, é a seguinte: que respostas tem a Sra. Deputada para a salvaguarda destas atividades previstas deste 389 e que são extremamente importantes em termos de sociedade? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O bem-estar animal é um tema que suscita debates longos e apaixonados. Envolve ainda a pulsão para ideias feitas e caricaturas pouco elaboradas. Assistir ao debate sobre que deveres devemos ter perante os animais é assistir a história a repetir-se vezes sem conta. Volvendo a 1995, já tínhamos no projeto de lei que instituía o crime de maus-tratos a animais a proibição de tiro ao pombo ou da corrida de galgos, por exemplo. Temas que recorrentemente aqui discutimos e que já há quase 30 anos, atenção, se entendia serem anacrónicos. Essa discussão terá iniciado, senhoras e senhores deputados, em 1985, 10 anos antes da aprovação dessa lei, e levou esses 10 anos a dar algum fruto. Dessa discussão permaneceu a primeira lei, que reconhecia a existência de maus-tratos a animais de companhia e da necessidade da sua proteção. Mas foram necessários mais quase 10 anos para que esse conceito fosse incluído no Código Penal. Desta feita, uma petição com um projeto legislativo em anexo que solicitava que se instituísse um regime de proteção dos animais sencientes, mais uma vez. Esse projeto de lei, apresentado por mais de 40 mil cidadãos e cidadãs, dispunha muito mais do que o que se consagrou em 2014. E dispunha precisamente, que hoje aqui novamente discutimos, que a lei não pode apenas proteger de maus-tratos os animais domésticos ou de companhia, porque todos eles são alvos de maus-tratos, sejam de companhia, sejam outros animais. E em 2020 foi também isso que o Bloco de Esquerda voltou a referir e em que insistiu. E voltamos mais uma vez a insistir hoje, passados tantos anos, e depois do que já sabemos cientificamente sobre sofrimento e dor nos animais, não faz sentido que continuemos a achar que se deve uma proteção especial a um tipo de animais e que devemos retirar essa proteção para os restantes. Em agosto de 2020, o Bloco de Esquerda não subscreveu o texto conjunto que PAN, PS e PSD subscreveram relativamente às alterações feitas à Lei de Maus-Tratos a Animais, precisamente porque não concordamos que esta Assembleia da República aprofundasse essa diferença apenas mantendo a Lei dos Maus-Tratos para os animais. O nosso projeto ia mais longe, continuamos a dizer que deve ir mais longe e que não só era essencial a clarificação de aspectos da lei, como de facto era e ainda é, como é fundamental também o seu aprofundamento. E, mais uma vez, aqui estamos, às portas de fim de legislatura, a discutir o bem-estar animal, a sua proteção, sem que esta matéria venha a ter tempo para ser dirimida em especialidade e quando o fizemos também, em agosto do ano passado, sem que houvesse espaço para as necessárias alterações. Se dúvidas houvesse, senhoras e senhores deputados, o massacre da Torre Bela, os incêndios de Santo Tirso, os galgos maltratados por João Moura, o estado caótico de centros de recolha em vários municípios, a falta de apoio a associações que fazem o trabalho de municípios, a própria falta de meios do Estado Central, mostram que ainda estamos longe de garantir o bem-estar aos animais que a sociedade nos pede. Mas também, se dúvidas houvesse, existe uma maioria nesta Assembleia da República que não pretende avançar com os mínimos e que tergiversa. Vejamos o caso do projeto de lei que proibia as armadilhas e redes de caça usadas para capturar aves não cinegéticas. Parecia haver espaço para aprovação. Existiu um processo de especialidade. E, no fim, onde está a lei? Vejamos as nossas recorrentes discussões sobre proteção de espécies com o estatuto de conservação ou desconhecido ou em perigo de extinção, não permitindo, por exemplo, que sejam caçadas. Também recorrentemente chumbadas. Vejamos as discussões que temos sobre necessidade de controle público, informação fidedigna, fiscalização e limitação da caça para garantia da conservação das espécies, habitats e territórios. Sobre esta matéria, teremos também a votação, precisamente hoje, dois projetos de resolução com ambições bastante simples, diria até modestas. Divulgação de dados, a existência de técnicos e médicos veterinários que acompanhem estes espaços de atividade cinegética, o controlo mais apertado ou apertado por parte do ICNF, controlo higiene ou sanitário,